Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Loft integra marcas e já é maior que Quinto Andar em fiança locatícia. A Loft, ela mudou bastante o seu modelo de negócio desde a sua fundação em 2018, principalmente por causa do aumento das taxas de juros que fizeram a empresa passar por um processo de reestruturação muito pesado em 2022 e 2023. Mas parece que o modelo de negócio agora está estável e está mostrando até bastante crescimento em relação ao seu principal concorrente, que é o Quinto Andar. Vamos entender um pouco desse processo aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, antes de começar a analisar a notícia, eu queria só dar uma satisfação para os ouvintes aqui do BTC News. Essas últimas duas semanas, a gente não teve a frequência diária, na verdade não teve BTC News nessas últimas duas semanas, porque eu tive um problema de saúde na minha família, meu pai sofreu um AVC, então eu estou passando ainda mais tempo no hospital do que fora. Então, essa semana ainda a gente não vai ter uma frequência diária do BTC News, mas pelo andar da carruagem, provavelmente a partir da semana que vem a gente volta com edições diárias. Então, muito obrigado para todo mundo que sabe o que aconteceu comigo e me mandou bastante mensagem, e também vocês que tiveram bastante paciência nessas últimas duas semanas sem BTC News. Essa semana especificamente a gente também não vai fazer diariamente, mas eventualmente na próxima semana eu acho que as coisas já voltam ao normal, tá bom? Então muito obrigado aí pessoal pela audiência e muito obrigado também pela paciência e pela compreensão. Bom, vamos relembrar a trajetória das mudanças do modelo de negócios da Loft. No dia 15 de março de 2019, saiu essa notícia aqui no Brasil Journal. Exclusivo, Loft já vale 1,5 bilhão de reais. Business Plan, reinventar o mercado imobiliário. A Loft, uma startup brasileira com menos de um ano de vida, acaba de ser avaliada em 370 milhões de dólares numa rodada dominada por fundos americanos e executivos da indústria de tecnologia. A aposta é ambiciosa, injetar dinamismo e liquidez no mais estático dos mercados, o imobiliário, comprando, reformando e revendendo apartamentos numa plataforma que com o tempo vai agregar mais serviços e conveniência. Então o modelo inicial da Loft ele foi comprar apartamentos, reformar, e aí você agrega valor no apartamento e vende por um preço mais alto que compense tanto o valor de aquisição quanto o valor da reforma. Qual que é o grande problema disso, pessoal? O grande problema desse modelo é que, a princípio, ele é inovador, só que ele tem uma escalabilidade muito baixa. Por quê? Porque você precisa de muito dinheiro para você conseguir fazer as compras dos apartamentos e também as reformas. Do lado da reforma, eles tentaram dar uma escalabilidade no modelo de negócios, fazendo essa aquisição no dia 5 de novembro de 2019. Loft adquire startup Decorate e quintuplica a capacidade de obras. No entanto, você ainda tem a restrição de capital, porque você precisa comprar os apartamentos para depois fazer a reforma. Para você limpar esse último ponto de escalabilidade do negócio, eles criaram um marketplace no dia 27 de fevereiro de 2020. Loft cria marketplace de reforma de imóveis. Com o marketplace, anunciantes podem revender os imóveis direto para terceiros por meio do portal, com a startup promovendo melhorias por encomenda dos compradores. O novo serviço permite, já na saída, que a Loft amplie seu raio geográfico de atuação, de 24 para 37 bairros, do centro expandido da capital paulista, seu mais importante mercado. Então, eles tentaram resolver esses dois problemas com isso, né? Primeiro, compra uma empresa para você aumentar a capacidade de reformas de apartamentos e também a quantidade de apartamentos oferecidos, porque agora você não precisa adquirir todos eles, você pode abrir um marketplace e quem tem um apartamento pode anunciar. Perfeito. Qual foi o grande problema, pessoal? Isso daqui foi um pouquinho antes do estouro da pandemia. Aí veio a pandemia e a gente sabe que o mercado deu uma bagunçada. O que a Loft fez? A Loft ela começou a ver outras linhas de receita para conseguir trazer o modelo de negócio para rentabilidade. No dia 8 de julho de 2020, exclusivo, Loft compra o hotel e entra no mercado de locação de imóveis, que era o mercado que o Quinto Andar já estava atuando, e a Loft ela não ficava com essa parte de aluguel, só com a parte de venda, né, compra e venda de imóveis. Esse passo foi importante. Por quê? Porque com esse modelo de negócio, agora com a parte de compra e também com a parte de aluguel, ela conseguiu fazer mais rodadas de investimento e chegou no seu valuation de 2,2 bilhões de dólares no dia 23 de março de 2021. Loft avaliado em 2,2 bilhões de dólares e nova rodada. Só nessa rodada, eles captaram mais de 400 milhões de dólares. Para quê? Para você continuar fazendo o modelo principal crescer e começar a desenvolver essa linha de receita que são os aluguéis, que é uma receita mais recorrente e que eventualmente tinha um potencial de crescimento muito maior com o desenho do mercado depois da pandemia. A Loft, com esse dinheiro, ela começou a fazer a aquisição de algumas operações na linha de crédito. Por quê? Eu ensino isso nas nossas aulas de finanças corporativas e valuation do Strategy Finance Program e também do General Business Program. Basicamente, se você já tem uma plataforma de comercialização de imóveis, você consegue ter um risco mais baixo na parte de concessão de crédito imobiliário. Por quê? Vamos imaginar o Itaú. O Itaú, ele vai fazer o crédito imobiliário e qual que é a garantia dessa transação? É o próprio imóvel. Então, se quem pegou o empréstimo não pagar, o imóvel passa para o nome do banco e aí o banco, eventualmente, ele vai ter que fazer um leilão para conseguir recuperar o dinheiro. No caso da Loft, ela já é uma plataforma que comercializa imóveis. Então, ela tem uma facilidade muito maior de transformar a garantia em dinheiro caso, eventualmente, quem pegou o empréstimo não pague e ainda conseguir uma margem interessante nessa operação. Então, o risco dessa transação é um pouco mais baixo porque a garantia é mais forte no caso da Loft. Então, a Loft ela falou o seguinte: olha, vamos começar a desenvolver essa parte financeira para a gente conseguir impulsionar as vendas do negócio principal e ainda ganhar dinheiro com juros. Basicamente, foi isso. No dia 2 de julho de 2021, Loft compra crédito pago em dinheiro e ações. E além de comprar uma empresa que é especialista nessa parte de crédito imobiliário, ainda trouxe um sócio muito importante para essa nova iniciativa da empresa. Vamos ler um pouco do trecho da notícia para vocês entenderem. A Loft, PropTech de compra, reforma e venda de imóveis, acaba de comprar 100% da Credi Pago, uma fintech que está eliminando a figura do fiador no processo de aluguel de imóveis. A aquisição será paga em dinheiro, parte em ações, em parte em dinheiro e parte em ações. Os fundadores e demais acionistas da Credi Pago, entre eles o BTG Pactual, que tinha 49% do capital, receberão uma participação minoritária na Loft. A gestão da startup seguirá com os atuais diretores, incluindo o fundador e CEO Jardel Cardoso. A Credi Pago é líder no mercado de aluguel sem fiador, com mais de 123 mil contratos e cerca de 40 bilhões de reais em ativos sob gestão. A empresa tem 16 mil imobiliárias parceiras, 145 mil clientes e mais de 300 funcionários diretos. Então, vocês já viram que só com essa aquisição trouxe o BTG Pactual como sócio, e é importante porque é uma instituição financeira que tem todo o interesse de aumentar a capilaridade dessa operação de crédito, e ainda trouxe um monte de imobiliária para você conseguir colocar no seu ecossistema, aumentando também a capilaridade de venda do seu negócio principal, que é aluguel, e também venda de imóveis. E também fez outra aquisição nesse mesmo segmento. No dia 24 de agosto de 2021, Loft anuncia a compra da Cred Home, startup de crédito imobiliário. Então já estava desenhado toda essa operação de crédito para conseguir ou fazer carta fiança para facilitar os aluguéis e também o crédito imobiliário para venda de imóveis na plataforma. Para conseguir fazer tudo isso funcionar de uma forma eficiente, eles fizeram uma aquisição no dia 18 de março de 2022. Em novo M&A, Loft compra à vista, plataforma de gestão imobiliária. Então agora você tem a ferramenta para fazer toda a gestão e também toda a operação de crédito para você conseguir impulsionar esse modelo de negócio. Só que qual que foi o problema? O modelo de negócio estava bem desenhado. Só que em 2022, a gente sabe que as taxas de juros no mundo inteiro começaram a ficar muito altas. Isso trouxe um problema para a Loft, por quê? Bom, primeiro porque crédito está mais caro, então a escalabilidade da operação de crédito ficou prejudicada. Essa foi a primeira coisa. Segundo, porque é uma empresa que queima muito caixa e os venture capitals não estavam investindo em muitas startups nesse ano. O que ela teve que fazer? Bastante corte de despesa. No meio de 2022, saiu essa notícia na Exame. Loft demite 384 funcionários em nova rodada de desligamentos. Total é de 543 em 2022. Só que não parou por aí. Vamos pegar o um número fechado? Lá no dia 3 de abril de 2023, Unicórnio Loft demite 340 funcionários em quarta rodada de cortes. Total é de 1.195 desde 2022. Então teve que fazer uma otimização grande no seu quadro de funcionários e também foi otimizando processos dentro desse ano de 2022. Deu certo? Olha, no dia 22 de maio de 2023 saiu essa notícia aqui, ó. Após ajustes de custos, Loft anuncia alta de 40% na receita. Em agosto, no dia 4 de agosto de 2023, Loft conclui fase de ajustes, volta a falar em lucro e em planos de IPO. E saiu uma notícia também lá no finalzinho de 2023, falando que a Loft anunciou para o mercado que ela conseguiu chegar no break-even em dezembro. Ah, então a empresa ela foi integrando as aquisições, foi otimizando despesas e processos parece que agora ela entra em 2024 com uma estrutura muito mais enxuta, um modelo de negócio muito mais integrado, com perspectivas e agora de ser uma empresa com um modelo de negócio mais coeso do que aquele inicial, para conseguir fazer o processo de expansão para 2024 e 2025. E agora a gente entra na notícia principal e a gente vai ler ela de perto. Vamos lá. A Loft anunciou há pouco, em um encontro com imobiliárias, a integração de suas marcas. Credi Home, Vista e Credi Pago dão lugar à marca principal em cada segmento. Então vai ser Loft alguma coisa. Essa última, por exemplo, vira Loft Fiança Locatícia e é um bom exemplo da revolução do negócio nos últimos 2 anos. Se uma das referências do consumidor no tema é o quinto andar, a Loft já é maior que o concorrente no produto. Olha que interessante, hein? A Quinto Andar tem 265 mil contratos de locação administrados, nem todos com fiança locatícia, enquanto a Loft informa que atingiu 300 mil contratos de fiança locatícia, passando a porta em novas emissões. A Credi Pago foi a maior aquisição da Loft, uma transação de 3,5 bilhões de reais em 2021. Parecia um negócio complementar e caro, mas que ganhou cada vez mais espaço à medida que as vendas diminuíram, a demanda por aluguel aumentou e a Loft ajustou seu posicionamento junto às imobiliárias, tornando-se uma operação B2B com alguns remanescentes de B2C. Então a mudança do modelo de negócio foi ótima, principalmente para esse cenário que a gente tem hoje. A Loft segue crescendo num ritmo considerável, dada a escala que ganhou, ainda que o ritmo seja menor do que do passado recente, mas sem deixar de lado a preocupação com a rentabilidade. A virada de chave impôs uma mudança cultural na companhia, abre aspas para o CEO. É uma cultura de ambidestria, que não estava presente. Tínhamos que focar apenas em crescimento, agora temos que garantir a tarefa X e executar a Y ao mesmo tempo. Trocamos de pele. Então agora o foco não é só crescimento, é crescimento com rentabilidade. Isso que todos os venture capitals estão exigindo das suas empresas investidas. A companhia até voltou a contratar, depois de centenas de demissões para ficar de pé. Abriu 40 vagas. Considera até voltar a fazer aquisições, abre aspas para o CEO. Há categorias de produtos que ainda não atuamos e podemos agregar, subsetores que podemos continuar consolidando também por expansão inorgânica. Não fizemos M&A em 2023, mas vamos olhar essa agenda mais proativamente em 2024. Então a empresa, como a gente viu no histórico, passou por várias pivotagens, sempre direcionando para um aumento de rentabilidade e possibilidade de escalabilidade, como a gente viu. O empreendedor ele sempre tem esse desafio de ficar olhando o modelo de negócio, validando alguns pontos e vendo coisas que ele tem que alterar no seu modelo de negócio para permitir que a empresa cresça e também que tenha uma rentabilidade futura. É um caso muito interessante aqui da Loft. Vamos ver se bem estruturada em 2024 ela consegue chegar no seu break-even no ano inteiro e eventualmente em 2025 eu acho que talvez se ela crescer bastante ela consiga fazer até IPO. Esses planos esse ano ainda estão meio prejudicados, até porque a taxa de juros ainda está muito alta, principalmente lá fora, mas aqui no Brasil pelo menos a tendência é de pelo menos mais um corte na taxa de juros até o final do ano, e isso obviamente vai impulsionar o braço de crédito e como a empresa está muito mais eficiente, eventualmente vai dar possibilidades de ela entrar em novos negócios. Vamos ver o que vai acontecer. Se surgir alguma notícia sobre IPO da Loft, a gente traz aqui no BTC News. Está surgindo aqui, alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Pessoal, essa semana esse é o único BTC News, mas na próxima semana, se tudo der certo, a gente volta à frequência diária, tá bom? Grande abraço e até semana que vem.